Bom dia, Joel, Ed, Juan e bom dia aos ouvintes do Comando Marconi. Já que hoje é segunda-feira e para a maioria é um dia pesado, vamos conversar sobre coisas leves, como as flores, e a tulipa é uma delas. Muitos países têm plantas entre seus símbolos nacionais. Na Irlanda é o trevo de três folhas, no México, a dália. A flor de lótus é a flor nacional da Índia. No Brasil temos o pau-brasil e o ipê amarelo. Santa Catarina tem a orquídea. O país que tem a maior associação com uma planta é a Holanda. Holanda e tulipa se confundem. Apesar de sempre se associar a tulipa à Holanda, ela não é originária dos Países Baixos, mas do norte da África, da Grécia, Turquia e Pérsia. A tulipa tem formado semelhante aos turbantes e seu nome é uma corruptela da palavra persa tolibã, ou seja, turbante. As primeiras tulipas chegaram à Holanda por volta de 1550. Virou uma verdadeira febre e nenhuma mulher holandesa deixava de usar um buquê de tulipas. A flor virou paixão dos holandeses. A tulipa brilhou na política, na economia e na cultura. Em seu auge, por volta de 1630, um bulbo desta flor comprava uma das melhores casas na capital, Amsterdã. Elas eram negociadas na bolsa e o delírio levou à quebra da mesma. A flor virou símbolo. Alexandre Dumas escreveu A Tulipa Negra, romance de 1672, publicado em 1850. O livro retrata o romance do botânico e suas paixões pela tulipa e pela sua musa, cujo nome também atendia pelo nome de uma flor, Rosa. O ex-vereador de inúmeras legislaturas, Homero de Bona, sempre afirmava da tribuna que a Câmara é um local de debates, a caixa de ressonância dos problemas e assuntos da comunidade. É preciso estender um pouco mais a sua frase e incluir também, como caixa de ressonância, o rádio e o jornal. Em nossa caixa de ressonância, surgiram algumas demandas. Uma delas é que a Prefeitura Municipal deveria dar uma repaginada no cemitério municipal, mas não no espaço interno, e sim no espaço externo que o rodeia. A parte externa dos muros do cemitério, que acompanha uma estrada que nos conduz ao Rio dos Americanos, leia-se Rio América Abaixo, está com um péssimo visual, aliás, isto vem de décadas, assim como as margens da rodovia. Uma roçadeira com amor, um pedreiro com carinho e um projeto de arborização com flores por parte da FAMU ou órgão similar faria muito bem, tanto para os vivos quanto para os mortos. Então, vamos aguardar. Conhecemos a morosidade com que o poder público se desloca. Por isso não precisa ser já, mas também não precisamos esperar até o período de finados. Nos indagaram o porquê do nome Eletrogênio, nome da empresa luçanguense que comemora 21 anos. Eletrogênio é aquilo que produz eletricidade, se não for com a palavra o proprietário Macari, Gilmar Macari. E por que o nome Trilitos, da empresa Trilitos Engenharia e Construções? Fundada em 1989, empresa de construção civil do amigo e vizinho engenheiro civil Miro Bendo. Litos é uma palavra grega que significa pedra. É a camada mais externa da Terra, aquela que origina os solos, base das florestas, dos rios e dos oceanos. Se não for isso, com a palavra o Miro. Como diria o italiano, tá contente agora? O carnaval passou e o verão também está passando, e o veraneio, idem. No período de carnaval, enquanto todos pintavam o 7, ou tentavam pintar o 7, o genro do Hélio e da Marta Costa, o filho da Dona Arlete e do Clóvis, o diretor de trânsito, Rafael Salles, que não tem nenhum parentesco com o Salles de Brasília, aproveitou a cidade deserta para pintar as faixas pelas ruas da cidade. E neste carnaval, ainda entre vestígios de Covid-19, a música que fez sucesso foi Eu Sou o Passarinho e Você é a Minha Gaiola. Olha o pirulito e o camarão no palito. Era o verso cantado pela Laurinha do Camarão, ressoando nas areias do Atlântico Sul. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia, carregado de trabalho, amizade, saúde e fraternidade.